Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1938. A Formação do Espírito Científico é um ensaio de epistemologia no qual Gaston Bachelard investiga como o conhecimento científico se constitui mediante rupturas com modos espontâneos de pensar. Em vez de apresentar a ciência como simples acúmulo de observações corretas, o filósofo examina erros, imagens, hábitos intelectuais e explicações imediatas que dificultam a construção de problemas e conceitos rigorosos. O subtítulo, Contribuição para uma Psicanálise do Conhecimento, indica seu propósito identificar as resistências subjetivas que persistem mesmo em pessoas instruídas e que podem infiltrar-se na pesquisa, no ensino e na vida pública. A obra mobiliza exemplos históricos, sobretudo das ciências físicas e químicas, para mostrar como noções antigas e pré-científicas precisaram ser retificadas. Trata-se de um texto exigente, voltado menos a transmitir conteúdos científicos do que a analisar as condições intelectuais da objetividade. Sua questão central é formativa como aprender a pensar cientificamente contra a sedução das evidências fáceis e das certezas herdadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, obstáculos epistemológicos como resistências internas ao conhecimento. O conceito mais influente do livro é o de obstáculo epistemológico. Para Bachelard, dos entraves à ciência, essa não se resumem à falta de dados, instrumentos ou recursos institucionais. Eles também surgem no próprio ato de conhecer. Sob a forma de ideias previamente aceitas, imagens sedutoras, generalizações apressadas e preferências psicológicas por explicações simples. Por isso, uma pessoa pode dominar informações e ainda assim raciocinar de modo pouco científico quando toma a experiência imediata como evidência suficiente. O obstáculo não é apenas um erro isolado que se remove de uma vez por todas. É uma tendência recorrente, capaz de reaparecer em novos problemas e linguagens. A análise desloca a atenção da pergunta sobre o que a ciência já sabe para a pergunta sobre o que impede que ela formule e teste adequadamente o que ainda não sabe. Bachelard sustenta que conhecer exige atuar contra um conhecimento anterior mal estabelecido. Essa tese confere ao erro uma função diagnóstica, ele revela onde o pensamento se acomodou uma resposta fácil. No ensino, a consequência é decisiva. Não basta expor a conclusão correta. É preciso compreender as concepções iniciais dos estudantes, confrontá-las com problemas e construir condições para sua retificação. A objetividade, assim, é uma conquista crítica e contínua, não uma disposição natural da mente. Em segundo lugar, da imagem sensível à abstração, os estados do pensamento científico. Bachelard descreve uma trajetória psicológica e conceitual pela qual o pensamento se afasta da adesão imediata às aparências. No estado concreto, predominam imagens primeiras do fenômeno, frequentemente ligadas à experiência comum e a uma visão valorizadora da natureza. No estado concreto abstrato, o espírito introduz esquemas, especialmente geométricos, para organizar a experiência. No estado abstrato, trabalha com relações e construções que se desligam deliberadamente da intuição direta. Essa passagem não deve ser lida como desprezo pela observação. O ponto do autor é que a observação científica jamais é pura recepção passiva do real, ela é orientada por problemas, técnicas, medidas e conceitos. A geometrização tem papel intermediário porque permite substituir uma impressão vaga por relações estruturadas. Ainda que a ciência moderna possa avançar para formas matemáticas que já não se limitam a descrever o espaço percebido. O livro desafia, portanto, a crença de que uma explicação é mais fiel à realidade apenas por ser mais visual ou familiar. Certas abstrações são necessárias justamente porque as imagens usuais ocultam relações importantes. Essa perspectiva ajuda a entender por que conceitos científicos podem parecer contraintuitivos sem serem arbitrários. Sua validade depende de sua inserção em operações de prova, cálculo, experimentação e revisão, e não de sua semelhança com as imagens do cotidiano. Em terceiro lugar, a crítica à experiência imediata e ao empirismo sem problematização. Um alvo constante de a formação do espírito científico é a confiança excessiva na experiência primeira. Bachelard não nega a importância do experimento, mas distingue a experiência cotidiana da experiência cientificamente construída. A primeira costuma oferecer fenômenos carregados de utilidade prática, linguagem comum e impressões qualitativas. A segunda requer delimitação de variáveis, instrumentos, procedimentos compartilháveis e uma questão capaz de orientar a investigação. Sem essa transformação, observar pode apenas confirmar aquilo que já se esperava encontrar. O filósofo identifica nas explicações pré-científicas uma tendência a converter palavras familiares em causas aparentes. Analogias materiais, metáforas e imagens de movimento ou substância podem produzir uma sensação de entendimento sem efetivamente determinar relações verificáveis. O problema não é a presença da linguagem figurada em si, mas sua aceitação como substituta de análise. Daí a relevância da atitude de formular problemas. Para Bachelard, nada se oferece à ciência como dado plenamente pronto. O objeto científico é construído no trabalho de interrogar, medir e retificar. Essa posição também contesta uma visão linear da história científica, segundo a qual observações sucessivas levariam naturalmente à verdade. As mudanças conceituais exigem reorganizações do modo de perguntar. Em termos pedagógicos, o livro favorece práticas que façam o aluno comparar hipóteses, explicitar pressupostos e perceber os limites de uma resposta intuitiva, em vez de decorar fatos desconectados. Em quarto lugar, erros retificados e rupturas na história das ciências, a obra propõe uma visão descontínua do progresso científico. Bachelard recusa a ideia de que a ciência avança apenas adicionando verdades novas a um patrimônio estável. Muitas vezes, avançar implica romper com categorias anteriores, corrigir métodos e reconhecer que uma formulação antes produtiva se tornou insuficiente para problemas posteriores. Nesse sentido, o espírito científico se forma por retificações. O erro não é celebrado como se qualquer equívoco tivesse valor, mas recebe uma função histórica e pedagógica quando é submetido à crítica e transformado em ocasião de reorganização conceitual. Os exemplos mobilizados por Bachelard em campos como física, química e tradições alquímicas servem para evidenciar como explicações baseadas em substâncias imaginadas. Propriedades vagas ou analogias imediatas podem persistir por longos períodos. A história da ciência não aparece como galeria de absurdos superados, pois os mecanismos que sustentaram tais explicações ainda atuam no presente. Essa é a atualidade da noção de ruptura, ela exige vigilância diante de conceitos confortáveis, inclusive os contemporâneos. A ciência madura não se define por possuir uma linguagem definitiva, mas por instituir meios públicos de contestação, teste e revisão. Para leitores de história e filosofia da ciência, o ganho é perceber que teorias não devem ser avaliadas apenas por sua cronologia, mas pelos problemas que conseguem redefinir e pelas práticas de crítica que tornam possíveis. Por último, psicanálise do conhecimento e implicações para a educação científica. A referência à psicanálise do conhecimento não significa que Bachelard reduza a ciência a impulsos individuais ou proponha uma psicologia clínica da pesquisa. Ela designa um exame crítico das inclinações subjetivas que deformam a busca de objetividade e apego a imagens, gosto por explicações totalizantes, confiança no útil, verbalismo e resistência a abandonar certezas. O trabalho científico requer reconhecer essas forças para organizar práticas que as contrariem. Assim, a objetividade não é isolamento absoluto do sujeito, mas resultado de uma disciplina intelectual e coletiva de correção. Essa formulação tem consequências importantes para a educação. Bachelard critica uma pedagogia que apenas transmite resultados acabados e preserva a autoridade do professor como fonte incontestável de respostas. O ensino científico precisa fazer aparecer dificuldades reais, valorizar perguntas e permitir que os estudantes compreendam por que certas ideias intuitivas falham. Isso demanda participação ativa, discussão de procedimentos e atenção à diferença entre nomear um fenômeno e explicá-lo. A dimensão social é indispensável porque hipóteses e métodos precisam ser expostos à crítica pública, embora o livro tenha sido escrito em outro contexto histórico. Seu diagnóstico mantém relevância diante de discursos pseudocientíficos e da circulação rápida de explicações sem evidência. Seu uso contemporâneo, contudo, pede leitura cuidadosa, não se trata de aplicar mecanicamente seus exemplos históricos, mas de preservar sua exigência de examinar como uma afirmação foi construída. testada e tornada discutível. Em conclusão, a formação do espírito científico interessa especialmente a estudantes e pesquisadores de filosofia, história e ensino de ciências, bem como a docentes que desejam compreender por que a simples apresentação de conteúdos corretos nem sempre produz aprendizagem conceitual. Também é proveitoso para leitores envolvidos com comunicação científica e debate público, pois oferece instrumentos para distinguir uma afirmação apenas plausível de uma investigação submetida a problemas, provas e retificações. Não é uma introdução leve às ciências naturais nem um manual de método aplicável por etapas. Sua leitura exige atenção à terminologia filosófica e aos exemplos históricos de física, química e alquimia. Em compensação, oferece um benefício intelectual duradouro, torna visíveis os hábitos de pensamento que transformam familiaridade em falsa evidência. O livro se destaca entre obras de divulgação sobre ciência porque não se concentra em descobertas, biografias de cientistas ou regras universais de método. Seu foco é a formação crítica do sujeito que conhece e as resistências que atravessam essa formação. Ao enfatizar obstáculos epistemológicos, abstração construtiva e valor da retificação, Bachelard combina reflexão histórica, análise psicológica e preocupação pedagógica. Essa combinação explica sua permanência como referência. A obra convida o leitor a tratar o erro não como motivo de desistência, mas como material para revisão rigorosa, e a entender a objetividade como prática coletiva, histórica e sempre incompleta. Se você quiser apoiar Gaston Bachelard, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!